Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa na área? Olha só, muita gente me diz que não assiste ao programa porque ouve o podcast fazendo exercício. Olha que legal isso. Então hoje essa abertura é para você que está na esteira de casa ou da academia, correndo 40 minutos para no final descobrir que o que você queimou em caloria te permite agora comer uma ameixa. Que legal, que gostoso. Parabéns para você que está na bicicleta subindo uma ladeira de quase 90 graus para chegar no topo com a sensação triste de que para queimar o que você queria queimar, você tinha que ter subido até o sol. Um abraço para você que está subindo escada na academia, porque na vida real você só pega elevador. E sabe o que é pior? Que história é essa? É um por semana. Exercício é de 4 a 5 dias na semana. Mas não desiste dessa vida, não. E eu sei que você está pensando, eu vou desistir disso tudo. Daqui um mês eu vou desistir, vou continuar pagando a academia para me sentir melhor comigo mesmo, poder comer uma pizza inteira e quando alguém for me julgar, eu falar, mas eu tô na academia. Mas assim como você está no planeta Terra e não tem frequentado a Suíça, a vida não está fácil, né, meu amigo? O que eu posso te dizer, para te alegrar, é que hoje temos um programa belo. Temos também João Cortes. E eu não fiz exercício, mas o meu coração tá num tum-tum-tum que bate aqui dentro. É o Barra Malha está entre nós. Ai, que saudade de vocês, minha gente. Vamos começar. Que maravilha, que bom. Obrigado por vocês estarem aqui.
Você,
Elma, que maravilha você aqui, que presente.
Um riso por segundo. Uma gargalhada por segundo. Tudo que a gente precisa é rir, né?
É isso que a gente precisa. Mas você acabou rindo sem querer, né? Porque você foi para um lugar super triste na tua história. Você não foi para o enterro?
Fui. É tragicômica, né?
É, por isso você tá aqui, inclusive.
É, primeira tragédia, a morte de um grande músico.
Horrível,
é. Que, inclusive, fez história na música brasileira. Não sei se Belo chegou a fazer alguma coisa com ele, que era o Almir Shediak. Ele fez muito songbook. Acontece um acidente de um assalto aí qualquer na serra lá.
Que loucura.
De Petrópolis, não sei o quê. E matam o Almir Shediak. E aí foi assim, foi aquela consternação, né? Todo mundo triste, ele era muito jovem, uma pessoa muito querida, muito gente boa. E aí, o funeral seria no outro dia, né? No Rio de Janeiro. Eu falei para minha irmã na véspera, vá, procura ver onde que está tendo o corpo, né? Vai ser enterrado aonde. Porque no outro dia eu iria para São Paulo fazer um programa do Jô. E tem uma gravação, então eu falei, eu vou, passo lá na capela, dou um beijo, levo minhas flores. Perfeito. E tal, rezo um pouco. E sigo para São Paulo. E assim aconteceu. Meu motorista comigo lá, né? Eu falei, para na floricultura. Comprei uma dúzia de lírios bem bonitos, né? Cheguei lá no São João Batista. Foi interessante que quando eu cheguei, que eu desci, um monte de segurança. Dona Elba, Dona Elba. Eu falei, nossa, Almir tá um prestígio, né? Segurança de tudo aqui na capela guardando. É por aqui, foram me levando. E aí eu fui... Entrei lá na sala procurando músico, né? Procurando meus colegas. Porque eu sabia que a galera de música ia estar lá. Né? Ele era muito querido, realmente. E aí vem uma mulher loura, assim, de preto. Elba! Chorando, né? Elba, que tragédia, que triste. Me abraçou aí. Eu falei, quem deve ser a mulher dele? Não, mas a mulher dele era morena. Eu comigo, né? A mulher dele era morena.
É, hoje em dia o pessoal tá num rodízio tão grande que...
É, não, mas ele tem uma coisa bem certinha, assim. E aí, foi aquelas pessoas me pegando, as senhorinhas assim, me pegando, me levando. Quando cheguei, tava o defunto lá, né? Já tomaram meus lírios, né? Pegaram meus lírios.
Ah, é?
É. E aí começaram a distribuir os lírios em cima do defunto. Só que quando eu cheguei, que eu olhei, eu tomei um susto e falei, gente, Almir, esse não é o Almir. Peraí, será que as pessoas morrem de tiro e ficam assim?
Como assim? Ela morre de tiro?
Eu pensei assim, meu Deus, ele não tem essa sobrancelha com fios brancos, né? Tá mais envelhecido. Alguém morre de tiro e muda a cara, fica desse jeito. Será que... Olha, foi muito constrangedor. A princípio, eu fiquei realmente em choque. Eu não consegui. Eu olhava ao redor, à volta, para ver se eu encontrava alguém que me salvasse.
E a moça loura não falou nenhuma informação?
Não, a moça loura meio desapareceu ali no meio do choro. Não, falou. Elba, ele era teu fã. Ele adorava que você ouvir você cantando Ave Maria. Aí eu falei, Ave Maria. Almir me escutou cantando Ave Maria. Onde terá sido? Tudo vinha rápido na minha cabeça. Os minutos que eu fiquei ali junto do defunto, que não era o Almir, lógico, demorou assim uma eternidade, entendeu? Porque eu falava assim, pois é, que pena, que oh meu Deus, que tristeza. Vamos rezar para ele, Ave Maria, cheia de... Oh, minha Nossa Senhora, me ajuda a dizer quem é esse homem, pelo amor de Deus.
Você não via ninguém que você conhecia nada, ali perto, nada. Nunca aparecia ninguém.
Elba!
E eu falava, Ave Maria, né? Cheia de graça, minha Nossa Senhora, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Olhava de novo, meu Deus do céu, o cara morreu de tiro, não é o Almir. Ou é, e eu estou ficando louca. Então começava a vir aquela confusão na minha cabeça, eu só pensava assim, que horas eu saio daqui, como é que eu faço? Até que, uma certa hora, no meio daquelas senhorinhas, tudo chorando, né? E eu também queria chorar.
É que é mais difícil chorar por gente que você não sabe quem é.
Você não conhece.
Não te pega
eu ia lá conseguir chorar, se não sabia nem quem era o defunto velho. Eu nem podia dizer que morte triste, trágica.
Você não sabia, né?
Não sabia de nada, né? Aí aparece, surge do meio do nada, uma figura assim, que eu olhei e falei, Dado! Era o Dado Dolabella.
Dado Dolabella?
Dado Dolabella.
Dado Dolabella.
Mas era o Dado
Dolabella. Morto era o pai dele, Eduardo Dolabella.
Não.
Sim. Aí eu, Lolita, quer dizer, a moça loura que veio chorando. Aí começou, a ficha começou a cair. Por que que eu não reconheci Lolita? Que era minha amiga. Porque eu estava esperando Almir Shediak, a mulher do Almir Shediak, músicos na parada, e de repente... Aquela mulher loura
do Dado Dolabella.
Tinha sido... Que alegria quando eu vi o Dado. Eu, Dado! Dado!
Dado! E o Dado triste, o Dado triste, sepultando o pai dele ali, né? O Dado triste,
é horrível,
sepultando o pai dele ali. Mas por que essa alegria da Elba?
Ele estava chorando, ele surgiu assim, do nada. Elba chorando. Aí eu, Dado! Ai, meu Deus, que maravilha. Tipo, fui salva. Fui lá, abracei. Aí eu olhei para a mulher loura e falei, Lolita... Aí foi aquele, assim, aquele desabafo, sabe? Aquele, saiu aquele peso de cima de mim.
E deve ter sido mais tenso, porque ela chama Pepita, não
é? Ah, não, Lolita não, Pepita. Olha, passou um negócio.
Só uma pequena. Ela confundiu o morto e eu vivo.
Não, não. Era Pepita. É porque eu sou uma pessoa meio retardada, entendeu?
Não, mas
quando ele me pediu uma história, eu poderia contar 10 histórias de buscar meu carro no estacionamento, alguém trazer um outro carro, eu entrar,
não.
Sair no outro carro, dirigir.
Foi.
Não olhar e ver uma casinha de cachorro aqui atrás e dizer. Essa casinha de cachorro não tinha, mas tudo bem. E o meu terço pendurado também, não estava meu terço, que anda um terço pendurado no meu carro. Eu sou dessas. Não era o meu carro, então eu sou esse tipo de gente. Que carrega um carro.
Lá na estrada.
Não, era Pepita.
Era Pepita.
Era Pepita. Meu Pepita, ai meu Deus, ele me ouviu cantar. Aí eu associei, né? E foi dando aquele alívio, não, eu saí, me despedi.
Mas você não explicou que estava no velório errado. Você...
Não, claro que não, estou explicando, inclusive.
Mas agora vamos saber, agora vai.
Inclusive, não
falou isso.
Olha, inclusive. Sinceramente.
Mas ele vai saber dessa história agora.
Eu fiquei tentando, relutei anos, assim, para não contar essa história em consideração à família. Não é que eu não tenha sentido prazer e felicidade de ter rezado as Ave Maria pelo Eduardo, que eu gostava dele. Tinha feito uma peça de alto de Semana Santa com o Dado.
Sim.
Por isso que ele tinha me escutado cantar Ave Maria, porque o Dado fazia Jesus Cristo e eu cantava Ave Maria. Sim. Bom, enfim, estava tudo explicado. As coisas se encaixaram depois. Mas, cara, é constrangedor você estar num velório velando um defunto que você não sabe quem é. Você entra no velório errado.
Eu não posso nem imaginar.
É, você não pode imaginar.
Eu quero saber o seguinte... A pessoa que você ia no enterro, no
o Almir.
Fim, era naquele...
Não era, acabou, os livros já... Aí, no final, eu peguei... Quando eu saí, que eu cheguei, entrei no meu carro, meu motorista, eu comecei a rir, eu tive uma crise de riso, de nervoso, e ri muito, fui para São Paulo, toda hora eu me lembrava no avião, caí na risada. Cheguei lá no programa do Jô, tava a Zélia Duncan e a Sandra de Sá, que era um programa com algumas cantoras, e aí eu contei para elas, aí a Zélia, que é muito engraçada, né, fala assim, ou seja... Almir, olhai os lírios do Dado.
É isso.
Eu peço perdão à família, eu gosto muito dessa família, sou fã da Pepita, amiga, inclusive, Tanto que chamei ela de Lolita. Você
tá... chamei ela de Lolita.
Eu amei, Elba, eu amei.
Não, eu sou desligada.
Mas, tá... Elba, é porque você confunde. Mas, às vezes, quando confundem você, também pode ser esquisito, né?
Exato. Não, e eu me identifico completamente com o que você tá dizendo, que eu sou igualzinho, completamente desligado.
Desligado, né?
E essa história é muito doida, porque eu tava fazendo uma Eurotrip. Há muito tempo que eu queria fazer uma viagem pela Europa, queria conhecer a Europa. E aí eu me organizei com dois amigos pra ir. E eu... Eu vou com o vento, entendeu? Eu vou flutuando com o vento.
Deixa a vida levar eu.
E aí eu fui. Enfim, a viagem foi ótima. Passamos por vários lugares. Amsterdã, Paris, Suíça. Eu fiquei mega emocionado. E aí tinha Budapeste no itinerário. E aí a gente chegou de trem em Budapeste de noite. Era um trem que chegava meio madrugada, assim, meio meia-noite em Budapeste. Então a gente chegou numa cidade que não fazia ideia do que era Budapeste. Escuro, muito frio, porque a gente estava em janeiro na Europa, então era inverno, assim,
pesadaço,
surreal e escuro. E aí a gente chegou, pegou o trem, achou o endereço do hostel que a gente estava ficando e subiu. Só que a gente estava com fome, só que não tinha nada, não tinha nenhum esquema, estava tudo fechado, era tipo um domingo em Budapeste de noite. Aí eu desci para dar um rolê. E aí é que eu sou desligado, porque aí eu vou andando, aí eu começo a olhar e falo, olha que cidade bonita, frio, parará. Aí eu comecei a andar nos quarteirões, andando e tal. Aí foi ficando meio escuro. Teve uma hora que eu parei numa esquina, assim, eu fiquei meio olhando e tal. Fiquei olhando em volta. Sabe assim, tipo, cara, o que eu tô fazendo? Olha onde eu tô. Tô em Budapeste, o que eu tô fazendo aqui nesse frio? E aí, beleza. Aí veio um carro. Do nada surge um carro na rua e ele vem desacelerando, assim, ó. Vem parando do meu lado, assim. Aí eu já falo assim, cara, não é comigo. Aí ele para do meu lado, baixa a janela. E são dois caras. E os caras falando assim, how much? O cara mandou a real na minha
Uau,
cara, assim,
meu
how
pai.
Much? Aí eu tipo assim, cara, que ele... Que eu não tô entendendo. A primeira coisa que eu achei que ele tava querendo... Que eu tava vendendo droga. Eu achei que ele tava
Sei, claro,
achando que eu tava era... vendendo droga. E eu assim... Não, sorry, I don't, no, how much? E ele muito, you, how much for you?
Aí eu tava te querendo. Achou que você tava rodando a bolsa.
Ele achou que eu tava rodando a bolsa. Aí eu, cara, falei, no, sir, I don't do that. Ele ficou, come on.
Se fazendo de difícil.
Ô, putinha!
Tá parado no meio da rua.
Parado
nesse frio.
Nesse frio.
Mas não tem um romantismo, né, no negócio.
Nada, né?
Não tem um romantismo.
Não,
então,
tipo...
Bem percebido
tá ali pegando,
dela.
Né? Só pegando.
Maria, é porque é frio, tá muito frio, não dá pra perder tempo. Tem que ser how much, vem embora.
Só aí, filho, tá
abriu o vidro, tá um gelo.
Exato. E eu...
Aí você entendeu na hora que era você.
Eu entendi na hora. Não, how much for you? E eu tipo, no, sir. Não. Eu não faço isso, não.
Não chegou nem a pensar, será que eu peço mil?
Não
porque
chegou. Ainda...
Porque às vezes é um dinheiro que
eu não frio. Se eu paro,
olha pro lado, dá uma olhadinha pra trás, não tem ninguém aqui.
Você dá uma olhada no seu domingo vário, né?
Só se olhou e falou,
vou botar um preço. Não, ainda fosse aqui apavorado, porque era uma energia, sabe uma energia que é meio... Come on, please, insistiu. Aí eu comecei a andar, ele andou do meu lado aqui um pouquinho. Eu falei, não. Teve uma hora que ele desistiu, foi embora, mas eu fiquei assustado que por algum momento eu achei que eu ia ser sequestrado. Achei que os caras falaram, não, come on, e eu acho que botaram meu carro, e eu tipo...
Podia.
Budapeste, sequestrado. O cara foi embora, eu fiquei ali um tempo tentando processar o que aconteceu, porque do nada, continuei andando mais uns dois quarteirões, fui pra um lugar mais iluminado, assim, tinha umas lojinhas, vinham duas senhoras andando. Isso aqui é um lugar perigoso, porque eu acho que eu acabei de ser tentativa de sequestro, não sei... Compartilhei pra elas o que eu tava vivendo. E elas falaram, imagina, isso aqui acontece direto nesse bairro aqui, tem muito garoto de programa. Entendeu? Aqui atrás tem um
prostíbulo.
Prostíbulo, é. É, tem um prostíbulo de garotos. Mas não entra no carro desses caras, não, porque aqui tem gente de tudo quanto é canto, você não sabe quem são. E eu, tipo, nossa!
Que louco.
Então fui confundido com um garoto de programa em Budapeste. Mas só porque eu tava desligado, entendeu? Totalmente viajando na rua, nem prestei atenção.
Isso é uma dica ótima. Em Budapeste, não pare em esquinas.
Não pare em esquinas se estiver muito escuro, gente.
Na dúvida.
Porque e se tiver um carro aproximando, provavelmente ele te quer. Ele, entendeu? Ele tá afim de você.
Que medo.
Aí, no fim, consegui achar uma pizza... que era isso que a gente estava querendo, consegui achar a pizza, voltei para o apartamento, contei a história toda. Mas, assim, surreal, porque esse negócio de você ir para a Europa É muito engraçado, porque é uma energia diferentaça, assim.
E você ainda falava inglês. Você podia não falar inglês e o cara falar um how much, você o quê? E ele abria a porta e falava assim, carona, deixa
pois
eu entrar.
É. Fala, você sabe onde é que tem a pizzaria?
Me deixa ali no hotel. Fala,
sei,
eu fiquei,
sei,
eu sim. Falei, né? Ainda bem que ele falava inglês.
É. Eu podia não, mas não saber falar uma palavra, achar que ele tá me oferecendo uma coisa bacana.
E você?
E falar... Claro,
pra balada
claro.
Dos caras.
É ali, vambora. Nunca mais iam ouvir falar de mim.
Desconhecidos podem ser perigosos, mas podem ser chatos pra caramba também, né, Bela?
Ah, sim. Essa, desconhecido, é complicado. Eu tocava na noite de São Paulo antes de ser músico profissional. Lógico que eu toquei como amador. Né? E o Soeto, ele começou assim, tocando em vários bares, né? Eu tocava na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, tal, tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E eu sempre gostei de ir nesses bares, e eu tocava como show, e depois eu ficava nos bares, né? Nesse dia, por incrível que pareça, estava eu, Claudinho, eu falei, pô, vamos num samba lá no Jabaquara, que tem uma feijoada à tarde, né? Zona Leste, Arthur Avinha e Itaquera. Vamos lá naquele pagode lá do Jabaquara. Os caras não quiseram ir, tal, foi eu, Claudinho, falei, bom, o Claudinho faz violão, faz cavaquinho, a gente canta os pagodes lá, tá lindo, né? Uhum. Pega uma feijoadinha. Às vezes era isso, viu? Tocava por causa de uma feijoadinha, pra animar, porque eu sempre gostei muito de música e a música era isso, não era nem sempre pelo dinheiro, nem sempre pelo sucesso, nada disso. Esses meados de 94, 95, Soeto já tinha gravado por uma gravadora regional, mas era disco de vinil ainda naquela época, muito difícil divulgar. E naquela época não existia essa coisa de internet,
claro.
Né? Que você manda música, o cara vai ouvindo, era sempre muito boca a boca. Então, realmente, você sentiu o calor de, pô, eu tô bem na noite como amador, quando você chegava em outro bairro e alguém cantava aquela música.
Sabia a música que
você estava cantando. Às vezes, de autoria sua, né, de autoria dos meninos Soeto. Eu sempre gravei as coisas do Claudinho. Claudinho, o Chiquinho dos Santos, compositores nossos, amigos, né? Aí cheguei nesse bar, era tipo umas 8, 9 horas da noite, começamos a fazer um pagode, e vai, pagode, vai, pá, hora passa, aí pá, dá um intervalinho, volta, pá. Daqui a pouco tinha um cara numa mesinha, assim, sentado, né, tava tomando uma cerveja, tal, alguma coisa. Aí eu falei, ó, vamos cantar a última, aí deu 10 para meia-noite. Existia um ônibus que ele fazia Jabaquara, Santana. Ele passava meia-noite... E depois só às 5 da manhã. Se você perdesse, você
olha,
ele chamava Negreiro. Eu peguei esse ônibus, eu andei muito nesse ônibus de madrugada, muito. Sem pagar, porque eu não tinha condições de pagar. Eu descia por trás do ônibus, pedia o cobrador, amigo.
Jeito. Libera aí para nós.
Ah, libera, cavaquinho aqui. O cara
é músico,
sabe? Ah, esse aí tá mais duro que eu, tá precisando mais que eu. Vai embora. Aí deu 10 para meia-noite, ô, Claudinho, seguinte, cara, vamos fazer a saideira pra gente ir embora.
Boa.
Né? Acabou, não tinha assim no microfone, boa noite, foi embora, tchau, não. Acabou, você juntava os instrumentos aqui, assim, rolando. Quando eu acabei aqui, juntar o cara de lado, olha, mais uma. Ô, Soeto, né? Ele falou, mais uma. Falei, dá tempo de tocar mais uma pro cara.
É, o fã pedindo.
Falta 3 minutos, vamos fazer uma passada só, beleza. Passada mais de novo. Ele, qual que é a música que você quer? Essa aí eu gosto, essa aí.
E termina qual a frase que termina?
Tenho amor para lhe oferecer.
Tem oferecer. Aí, pessoal,
tinha um refrão. Mas nessa época não tinha esse negócio. Tinha nada disso. Era,
tem
amor para lhe oferecer. Beijo. Pá. Mais uma.
Que isso?
Não dá, amigo. A gente tem que pegar um... Cara, mais uma, amigo. E botou a mão aqui.
Opa.
Ah, não é delicado o negócio, é tipo...
Aí o cara meteu a mão, mais uma! Aí que? Eu olhei pro cara, falei, amigo, qual a música? Ele, essa aí!
Ih, de cara, novo!
Tá mesmo!
De novo.
Mentira. Ah, peraí, gente.
Aí eu falei, aí o Claudio falou, ah, que isso? Que esse cara tá fazendo isso aí, rapaz? Aí o cara, opa! De novo!
Que?
Parei, o pessoal do bar, eu falei, ih, meu Deus, vamos
vai
lá,
dar
tá
mesmo.
Bom? Grenca. Eu sei, e era uma quebrada.
Tu tava no shuffle, tu tava.
Cara, e era quebrada,
repeat,
era periferia.
Cara, uma questão com essa música.
Era periferia, era quebrada. Naquela época, cara, era uma época muito assim. A polícia era muito difícil, o IML era muito difícil. O cara falecia.
Você resolveu fazer mais uma por medo, porque
tocando
você se
sentiu intimidado. Medo, mas eu tava. Porque a gente tava ali numa periferia.
Era uma dessa, ele puxou um pão, matou some, ninguém sabe
nem. Sim, o cara todo. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o negro. negreiro, acabou, viu?
Vamos cantar, vamos cantar, velho.
Ó, o negreiro a gente não vai mais. Já não viu, viu? Agora até, vamos cantar isso até 5 da manhã.
Nossa vida aqui,
sem
ó.
Parar. Vamos. Aí o cara falei mais uma, aí falei, beleza. Eu já tava aqui, né, pro cara.
Lereira!
Né? É, meu amor, para lhe oferecer. Pá! Eu mais uma. É possível, vai cara. Sobrar. Eu falei, ih, vai sobrar.
Vai sobrar.
Não, você tá rindo sobrar. Agora, mas eu falei, ih, vai sobrar. Vai sobrar. O cara não falava vai sobrar, ele falava vai sobrar.
Vai sobrar.
Cara, eu ia também meti a mão aqui, eu falei, ih, fazer... meu Deus. Aí fui. Vem uma viatura. Eu, na hora que eu vi a viatura, eu... Por incrível que pareça, os caras eram conhecidos ali daquele bar, daquele bairro tal, e tudo mais. Cara, vou descer. Os caras pararam a viatura na porta. Caraca, desceram pra dentro do bar. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, ou vai dar bom, ou vai dar muito
ou
ruim.
Vai virar um
caos. É, né, que a gente vai, pô. Aí os caras foram, entraram pra ver o que tava... Não pra ver o que tava acontecendo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles vieram pra ver o ambiente, né? É, polícia tava ali pra ver o ambiente. O
cara enquanto
ali,
isso, o cara mais viatura,
era a polícia militar, o cara... Assim, por incrível que pareça, o cara era conhecido de lá. Muito.
Você conhecia o cara?
Eu conhecia, eu conheci, o Claudinho também conhecia, que o cara era um policial. Cara, e pra falar pro cara que o cara tava com vai sobar, né? Porque a gente já tava na música, eu falei, ah, agora o cara não vai sobar, o vai sobar tava... Pô, e gente... assim, ó, com o olho assim pra ele aqui, tô ganhando, eu sei. Porque eu falei, cara, vai que o cara tá errado. Vai que o cara vê que a gente tá, tipo... O cara sentiu, o policial sentiu alguma coisa, e o policial, beleza, pagode. Tipo, curtindo ali, né, cara? Ah, o Claudinho que tava ali no meio, já na hora, pô... levantou com o violão, né? Agora eu quero ver se ele vai falar alguma coisa. O policial já ali, né, cara? O cara, do nada, ele falou assim, aí, agora, cara? Falou pro cara, e agora aí, cara? Ele falou, agora... O guarda não entendeu muito bem, o policial não entendeu muito bem.
Então, aquele ódio olhar pro Claudinho.
O que tá acontecendo aí, pô, com o Belo, com o Claudinho, com os molequinhos do Soeto, entendeu? Aí o cara vai pra expedição, o que que o cara faz? O cara falei, eu falei pro policial, não sei se ele ouviu, eu falei, o cara tá armado. Falei, o cara tá armado. Aí o cara botou a mão aqui dentro. Eu juro por Deus. Aí o cara foi, quando ele puxou, sério, juro por Deus. O cara não tava olhando pra ele, o cara tava olhando pra gente, policial. Ele puxou um jornal. Juro por Deus. Jornal todo amassado. Daqui de dentro. Puxou o jornal aqui, ó. E abriu o jornal na maior cara de pau. Juro, não é piada, gente. Juro, o jornal aqui. Cara, meu Deus. Eu tava.
Nossa,
do jeito que eu tava, soltei o cavalo aqui no chão pra ir pra cima dele pra. Batendo o cara. E vai o policial. O que que foi? O que que tá acontecendo?
O
policial
o cara
não
entendeu tá nada.
O jornal. Cara não tá amando, o cara tá lendo o jornal. Velho. Eu falei, de repente tem um chuchu embrulhado no chão. Não, nossa, tudo mais, bicho. Cara. Eu falei, não acredito. Aí eu fui pra cima do cara, o Claudinho, vamos pegar. O policial, que é isso, cara? O que vocês estão fazendo? O que tá acontecendo? O cara, peraí. Eu falei, cara, o cara tá ameaçando a gente aí já faz quase uma, mais de 2 horas.
Estou com 7 fazer... vezes, meu amor.
Ela tá ameaçando. Ó, aí eu não lembro se era Roberto o nome do policial. Roberto, pô, o cara tá ameaçando a gente já faz 1 hora que perdi o ônibus e tudo mais, cara. Vou embora às 5 horas da manhã. Cara, eu?
Olha.
O vai sobar? Eu? Tá maluco? Ô, Soeto, eu gosto muito de você. Eu falei, você tá de sacanagem, cara. Você é um brincalhão. Toca aquela pra mim. Eu falei, Eu falei, meu pai. Toca aquela pra mim. Eu falei, o quê? Aí o cara me fala, aquela. Eu sei, te...
Ele não sabia.
Meu irmão.
O cara tava doidão ali. Pai,
eu comecei, mas muito
aí,
louco. Cara, ele tava, tipo,
todos os
eu comecei a rir, mas rir de raiva. Aqui. Porque eu queria, pô, falei, cara... Aí, pra contar a história policial, o cara falou, não, era uma... O cara falou, eu tava brincando com vocês, botando a mão aqui dentro e tal e tudo mais. Eu falei, pô, isso não é brincadeira que se
brincadeira
faz.
Brincadeira gostosa.
Meu
mano, na quebrada meia-noite,
pô. Eu tô, porra. E no final, o cara ainda pediu pra gente tocar. Eu sei, te desejo. E aí, eu pergunto pra você, eu toquei?
Tocou.
Eu toquei.
Ah, não!
Tocou. Toquei?
Claro.
Eu vivo disso.
Maravilha. Mas músico que é músico penetrado, cara, é isso. Tá ali, servindo o público.
Um super
cara, aquilo é
sensacional.
Doideira.
Nossa. Olha aqui, no próximo bloco tem história de fantasma.
E
é história que tem prova, tem evidência.
Ai. Oi, é.
Sou desconfiado dessas coisas aí.
É, então, você vai desconfiar ainda mais, né, no próximo bloco. Mas pra ir pro próximo bloco, eu não queria ir sem pedir... Lerê!
Vai sobrar!
Vai sobrar! Vai.
Essa moçada está de volta, recebendo João Cortes, recebendo Belo, Elba Ramalho. E temos os nossos convidados especialíssimos também. Passageiros podem ser um problema. Você acha que só motoristas que aparecem ali, passageiros também podem
ser? Vários passageiros.
Temos um motorista que não está reconhecendo ele de Budapeste, não, né?
Não, pelo amor de Deus.
Não foi tão longe assim. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo certo? Fábio, beleza?
Tudo bem?
Tranquilo. Me fala dessas suas rondas pela vida aí.
Passageiros são fantásticos, né? Eu estava finalizando uma corrida com uma menina e parei perto da faculdade dela, ela desceu do carro, pagou e tudo, aquele praxe, né? Desceu e tal, bateu a porta. E nisso, mais na frente, tinha um homem parado. E aí ele fez sinal para mim e tudo. Eu falei, ué, estranho, né? Não tem corrida nenhuma aqui. Aí segui até ele, parei e falei, oi.
Ah, porque você é de aplicativo.
Isso, exatamente. Aí ele, é motorista de aplicativo? Falei, sou sim, mas eu não tô com a sua corrida, não. Deve ter algum outro carro vindo aí te buscar. Ele, não, eu não chamei ainda. Mas você faz uma corrida comigo? É pertinho aqui, eu vou em alguns lugares, te pago um galo. Falei, o quê? R$50 para rodar no bairro? Entra aí, cara.
Ah, beleza, para rodar aqui no bairro mesmo, molezinha.
Moleza, 50 conto, entra aí. Aí ele, tá, só um minutinho. Foi mais na frente, entrou num Palio. E voltou com uma bolsa. Eu falei, cara, o cara tem carro. Pra que ele precisa de um motorista de aplicativo se ele tem carro, né? Já fiquei cabreiro, né?
Eu achei que ele ia tirar um galo da bolsa. Um
galo. Aí, você vai entender o galo logo que começa. Aí ele entra no carro, aí eu cabreiro com aquela história. Carro enguiçou, amigão? Não. Vamos ali na frente, na rua tal? Tá bom, vamos lá. Era rapidinho. Logo eu parei, era um comércio popular, o cara saiu, não demorou um minuto, ele voltou com um envelope de papel pardo, botou em cima do painel, vamos ali mais na frente, em outro lugar, me deu a coordenada, era na mesma rua, mais à frente um pouquinho, tinha uma banca de jornal, mesmo procedimento, saiu do carro, um minuto no máximo, voltou ele com outro pacote de papel pardo, falei, brabo, né, essa hora tem que ser brabo, cheio de medo, mas tem que ser brabo, qual foi, irmão? Tá pegando aí? Aí ele me vira, rapaz, vamos no amor, vai dar tudo certo.
Vamos no amor.
O que aconteceu, né? Eu peguei uma furada. Aí ele falou assim, cara, tu parece ser um cara inteligente, vou abrir pra tu o jogo. Eu tô recolhendo o bicho.
Eu ia falar isso aí, é pule. Pule do bicho, no envelope.
Ah, é por isso do galo, né? 50, não. Galo. Tá bicho,
já sei que o cara...
Aí eu falei, pô, não acredito ali. Aí eu falei, tu tá o quê? Recolhendo o bicho? Ele é do Mirumbinha. Não é esse o nome do bicheiro, só pra...
Ele tá no serviço de proteção.
Não, você tá doido. Aí eu falei, cara, que é isso? E agora, o que eu faço? Ele, vambora, próxima coordenada. E aí me deu outra coordenada.
Você foi.
Fui, parei o carro, aí ele virou pra mim. Já que você já tá sabendo, vou deixar aqui, ó. Deixou o envelope em cima do painel e saiu.
Porque ele deixou os envelopes lá, porque ele sabe que agora tu não vai...
Não vai fugir, né? Eu vou fugir com o dinheiro do Mirumbinha.
Não vai.
Na hora, Fábio, na hora, me veio um filme na cabeça que eu tinha visto. O
Colateral. Eu ia te falar isso, cara. Agora. Que é com o Tom Cruise e o Rei Charles. Jamie Foxx.
Nessa hora veio o filme e eu falei, vou morrer. Vou ter que lutar pela minha vida, né? Só que, cara, não é Hollywood, é Rio de Janeiro.
É, tu não é o Jamie Foxx, né?
Não é o Jamie Foxx, não é ganhar um dinheiro.
Nesse, o cara tá voltando e eu viajando, o que eu faço? E aí eu pensei, cara, esse cara tem que gostar de mim. A única alternativa de eu sair bem disso daqui é ele fazer ele rir, a gente conversar, ele ficar meu camarada. Aí ele voltou, começou a falar umas aleatoriedades, eu fui falando, não sei o quê.
Você puxou um papo.
Eu nem lembro o que era. Minha cabeça era tipo, acaba,
hein?
Né?
Que loucura, você puxou um
acaba, é. Enfim, aí chegou uma hora que ele falou assim, tu conhece o presídio ali na frente?
Ah, não.
Aí eu falei, é o quê? Vamos parar lá. Que? Eu falei, não tem um ponto de bicho no presídio não, chefe. Aí ele falou assim, no bar do lado, é o melhor que nós temos. Todo mundo faz a fezinha, do fugitivo ao carcereiro.
Caralho!
E gargalhou. Ele gargalhou. Segurando. E agora, o que eu faço? Não tem outra alternativa.
Que isso?
Fui pra lá. Parei do lado do presídio, o cara foi. Mas nisso ele já estava conversando comigo. Falei, bom, beleza, ganhei o cara, o plano tá de acordo com o que eu tinha pensado, vou me dar bem, vai acabar isso, tá tudo certo. O cara voltou com um pacote, Belo, era um pacotão, Belo.
O melhor
rechonchudo, cara. É aquele rechonchudo mesmo. Eu falei, que isso, nossa, cara? Já puxei. Esse é brabo. Ele é... Aí ele, rapaz, falei, que fala, tamo com um problema.
Ah, não.
Falei, não, cara, tudo dando certo. São 10 para as 7. O bicho fecha 7 horas. Nós temos que atravessar o bairro todo e chegar em tal lugar.
Eu tô com medo de ter te trazido aqui, a verdade é essa.
Tô com medo.
Eu não sou sabendo de nada, hein, gente? Você aí, eu não conheço, não sei quem é.
Nunca vi.
Não sei nem.
Aí eu falei pra ele, cara, não vai dar. Ele virou, vai dar.
Claro que vai dar, né?
Vai ter que dar.
Aí eu só acelerei. Nisso que eu acelerei, voou pacote pra tudo quanto é lado, envelope, o cara catando. Chegou. 7 minutos. Parei no lugar, tá aqui, amigo. Aí ele riu. Oh, merecido, toma teu galo. Amanhã tu me pega no mesmo lugar? Mas tá maluco, meu camarada.
Que isso.
Virou cliente.
Quero não.
O cara tava querendo construir uma parceria.
É. Teve gorjetinha.
Pelo menos ganhou um cinquentita.
Já foi. Nossa. E essa história tá aqui.
Ah, no livro?
No meu livro.
Que maravilha.
Esse é seu,
Fábio. Ah, brigadíssimo. Seus passageiros fantásticos, adorei.
Olha, que legal.
Sensacional. Eu não sei se eu quero... Não quero esse livro. Não, eu não sei de história nenhuma.
Não sei se eu quero esse movimento, não.
Eu vou arrancar a página que é essa história aqui pra não ter... Obrigado.
Obrigado.
De verdade, valeu. Viu? Sensacional. Nossa, que passageiros sinistros, motoristas sinistros. Mas a verdade, Brasil, é que hoje é chegada... O chegado do dia... da prova de que fantasma existe.
Existe?
Sidney tá aqui do meu lado. Fala, Sidney!
E aí, fantasma?
Sid, que eu gentilmente chamo de Sidneia.
Sidneia.
Quando é que aconteceu isso, Sidney?
2001.
Ó. Oh.
Foi assim, eu tava... Eu sou maquiador, né? Eu tava começando no cinema e eu tava fazendo umas diárias num filme que eu não lembro qual é. E eu tava maquiando a figuração. Conheci um monte de gente, aí no meio dessa galera eu conheci uma pessoa chamada Ivan. E aí conversando, ele falando que... Aí começou um assunto, que ele queria fazer um filme, mas não tinha maquiador. Falei, vamos fazer. Ficamos amigos, fomos fazer, e a gente foi visitar a locação desse filme.
Olha aí.
Uma mansão, que não morava ninguém, só tinha os caseiros, né? O casal e o filho. E a gente foi, chegou, um lugar bonito. E fomos vendo, sobe, sobe, tinha 4 andares, tinha não, se não for demolida, tem 4 andares, aí sobe, sobe. E quando a gente chegou lá em cima, tinha um quarto com um cofre, esses cofres antigos.
Sei.
E aí quando a gente entrou no quarto, e quando eu fiquei na porta, lá no final do corredor tinha uma luz assim, vindo do sol mesmo, né, pela Sei. Janela, chamou a atenção, eu fui. Aí entrei no quarto, era um quarto pequeno.
Você sozinho agora?
Eu sozinho. Eu cheguei, tinha um chipandele, né? Aquele guarda-roupa antigo que tem aquela vitrine no meio.
Sei.
Aí tinha um monte de revista. Aí viado não pode ver revista, já escuta amiga que ficou louca, comecei a folhear revista. Revista de época, tinha foto novela, fui ficando louco, né? Aí abri uma gaveta. Tinha negativo antigo, que era os negativos de foto que era sozinho, uns negativão, lembra disso?
Ele chegou.
Aí comecei a olhar seus negativos. Aí eu tô olhando seu negativo, de repente eu senti uma presença do meu lado. Assim,
ah, não, cara.
Juro. Senti uma presença, falei, eu não vou olhar. Aí falei assim, é um fantasma, eu não vou levar nada. Coloquei o negativo lá dentro, fechei.
Mas você falou com ele?
Suas revistas estão aqui. Não, ele falou, não vou olhar. Aí o corredor era imenso e tinha vitrô. Quando eu olhei lá pra baixo, tava todo mundo lá embaixo e eu tava sozinho na casa. Aí todos os meus músculos se contraíram naquele momento.
Ah, nossa.
E eu falei, agora eu tenho que sair daqui. E pra sair de lá, eu passava por 4 salões sem luz.
Aí fica bem
não,
difícil.
Salão, assim. Eu falei, ai, meu... Aí foi. Não olhava igual o cavalo com rédea. Fui durinho, foi descendo. Aí quando cheguei perto da cozinha, assim, eu já saí correndo. Aí quando cheguei pra sair, eu... Dei uma respirada e saí. No que eu saí, a pessoa falou assim, nossa, tá branco. Eu falei, ah, não foi nada não. Aí Tá, e nós de embora, a gente foi entrar no carro assim, eu olhei lá pra cima pro retrovisor, tinha uma cabeça. É, tinha uma cabeça assim, me olhando assim.
O quê?
Aí eu falei, ah, meu pai espírita, vambora. Não contei nada pra ninguém.
Guardou?
Guardei, porque eu sempre vejo fantasma, né? Se eu chegar num lugar e tiver, assim, alguma coisa...
Só pra ter certeza, tá vazio aqui? Como é que tá pra você aqui?
Não, aqui por tá aqui... tranquilo, tá tranquilo.
Então tá.
Volta a gente, não lembro quantos
dias. Você voltou pra essa casa?
A gente tava só visitando a locação.
Eu sei, mas eu não volto nunca mais pra esse país. Não é pra essa casa.
Eu
mudo pro Chile. Mas e aí? Aí vocês voltaram pra casa.
Voltamos pra casa. E eu todo tenso. Aí cheguei pro caseiro. Perguntei assim, vem cá. Acontecem algumas coisas aqui nessa casa? Como é que é a relação, né, de vocês, assim... Parece alguma coisa. Ele, ah, de vez em quando acontece. Gente, quando a gente tá andando, aí joga um sapato na gente. Ela, esses dias, tá, o telefone, minha mulher tava tá, quase o telefone bateu nela, o telefone qualquer vez. Vu! Telefone. Ele é assim. Eu falei.
Fantasma mal-humorado, né?
Fantasma mal-humorado. É,
aí eu falei, ah, que legal. E eu assim, né? Eu conversando com ele, falei, gente, vai render.
Por que será que não vende essa casa, né?
Aí a gente foi começar a gravar. A gente juntou. Na época não tinha câmera digital. Eu tinha uma câmera Kodak daquelas de filme. E comecei, falei, junta, vamos ter. Pá,
tirar foto. Ah, não, gente.
Vamos tirar foto.
Apareceu.
Aí tá. Aí fomos filmar lá no porão, que o filme chamava Elas Preferem Giló. Aí eram as irmãs tipófagas, né? Que falam quando são grudadinhas. Então, as tipófagas. Que matavam todo mundo que ia, assim, carteiro, não sei o quê, e Giló era o leiteiro. Que ia se descobrir no final que o nome dele era Giló, que se chama carteiro, identidade caída, uma maluquice. E aí eu encontrava, não lembro, só sei que encontrava todos os corpos no porão, depois do carteiro, do padeiro. O moço virou e falou assim, o caseiro, falou, é, você sabe que aí tem uma criança enterrada dentro desse... Falei, hã?
Gente.
É, reza a lenda. Então, assim, tudo, né? Tudo no achismo.
Ou seja, bem gostoso a energia daquele ambiente, bem legal.
Aí fomos e depois não tive mais, assim.
Não viu mais?
Não,
não
vi
mexeu
mais.
Nas revistas mais.
Não mexi nas revistas, mas eu nunca ficava sozinho na casa. É. Eu sempre estava com alguém. Não ficava, porque a casa era sinistra. Eu tinha medo da casa, mas eu não passava esse medo pra galera. Eu nem contei nada. E não ia contar. Até que. Mandei revelar as fotos e fui buscar as fotos. Aí, né, ela pega aquele envelope, aí dá tchau, tchau. Rasga o envelope, senta no ônibus, aí começa. Ah, que bonito. De repente, olha assim, na foto.
Que isso?
A gente tem aí essas fotos.
A moça de
mentira. Olha as fotos dele.
Olha o quê?
Mentira.
Olha lá, ó.
Quem é que tá?
Aquela aura, né?
Escura?
Escura.
Horrível. Saiu nas fotos.
Saiu tem mais uma. Fotos.
Bota aí. Horrível, horrível.
Ah, ela tá, horrível. Eu com o Giló e ela essa, tá ali no meio.
Todas as fotos saiu essa...
Horrível.
Essa foi no começo, essa foi no primeiro dia.
Isso é um demônio.
Essa ela
demônio.
Tá em frente à câmera, me atrapalhando com a cabeça.
Horrível.
Você tá amarrada, em nome de Jesus, tá amarrada.
Amarrada em nome
Olha,
de Jesus.
Olha que loucura isso. Gente, não é nem uma coisa assim... Tranquilo, é uma mancha mesmo.
É uma mancha
que saiu gratuito nas fotos.
Saiu gratuito nas fotos.
Quer dizer,
aí...
inconveniente, né? É, ainda possível. Sai da frente, cara.
Lá vou eu pra Caxias, numa mãe de santo que me recomendaram. E ela fez um jogo, mostrei as fotos. Aí deu que no jogo eu tinha que fazer um ebó, uhum. Né, que é um processo
um
lá.
Ali.
Um trabalho que faz parte da religião. Cheguei lá, na mesa, com coisas, e faz todo um ritual. Pra ver como ficou lá o negócio, né? Aí eu fui, tô lá, tá jogando, eu tô, não sei o quê. Aí, de repente, eu senti um negócio, assim, sabe, assim, foi plim. Aí começou a sair uma voz na minha boca. É, ele esteve lá em casa, mexeu nas minhas revistas, olhou minhas
meu
coisas.
Meu negativo.
E eu assim, não, e eu assim... Caralho, o que que é isso?
Você tava pensando.
Eu tava consciente, mas eu não tinha. Gente, é muito.
Não, mas eu acredito
é muito
total,
doido.
É
muito doido. O negócio começou a falar.
O negócio entrou em você.
Eu
pra
recebi.
Falar.
O negócio que tinha que ter ido embora não é bom, não foi? Não, ele
foi
ficou.
Nada.
O negócio
ele gostou de você.
Ficar. O negócio gostou. E era uma mulher. Era uma senhora. E E começou a falar, eu fui ficando doido. Eu falei, gente, eu não conseguia movimentar meu corpo, não tinha.
Era ela?
Era ela. E pra arrancar o negócio de mim. Eu não queria ir embora. Eu falei, não, mas eu gostei dele.
Eu gostei dele.
Eu quero ficar com ele. Falei, caralho, com tanta gente pra escolher. Mas eu escolhi logo eu.
Pelo amor e ele veio hoje aqui pra passar adiante a senhora. Pelo amor de Deus. Ele quer saber qual de vocês topa
não.
Essa, receber.
Aqui, ó, cadê meu texto? Água vai... benta, texto, água benta, tudo.
Belo, não topa, filmagem, não.
Não, ó, vai, eu, sair, não, eu tô... vai sobar,
hein? Ei, vai sobar pra você. Não... Mas você sabe que a senhora tá aqui, ela quer dar um recado pra você.
Sidney, esse tempo todo eu tava aqui.
Que loucura, Sidney. Que maravilha, homem.
Nossa,
história.
É.
Que loucura. É tensão, hein?
Então, quando ele fala esse negócio...
Sidney, aprende umas orações aí pra você fazer, quando você sentir, pegar água benta, joga.
É, na verdade, assim, quando eu tô dormindo, isso acontece muito. Eu tô dormindo e eu acordo com uma voz no meu ouvido assim, Sidney, falou, opa!
Aí, que isso? Isso é a última forma que era mais ou menos
cara,
assim.
Cara, não tem a menor condição de viver essa vida aí.
Não tem a menor condição de viver isso aí.
Viver essa vida aí é dura.
Pelo sim, pelo não, tô na oração ali direto, é texto aqui.
Eu às vezes acordo lá da minha mulher e assusto. Mas não,
eu sempre como será.
Pra gente aliviar um pouco.
Não, vamos aliviar. Vamos voltar. Belo, canta, Belo.
Vamos voltar, vamos pro nosso
canta,
bloco.
Aqui, ó. Canta, Belo.
Olha a alma pra mim, ó.
Canta o lerê aí pra nós. Vai ter crush, vai ter viagem, vai ter brasileiro, vai ter... E no próximo bloco vai ter lápide. Olha, o programa hoje tá lapidário.
Pra dar uma leveza.
Pra dar uma leveza, não sai daí. Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo João Cortes, Elba Ramalho e Belo. E chegou o momento da... Ah, e não falei também do nosso convidadíssimo especial que tá aqui. A gente não tá vendo, mas quem tá de casa na câmera tá vendo essa imagem que tá aqui do meu lado, ó. É a senhora.
Pega pra você. É. Só depois a gente vai ver a bruxa.
Só depois vocês vão ver. Eu quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Elba.
Do sertão. Eu nasci no sertão da Paraíba. Então me lembro assim, 3 anos, quase 4 anos. Será que era 4? Por aí. Uma rede e eu quebrando uma pulseira que tinha botado no meu braço. Mas me lembro muito do sertão. Eu lembro daquele sol, eu lembro daquelas horas que não passavam nunca.
Sei.
Eu lembro daquela varandinha na minha casa. Lembro da imagem do meu pai caminhando todo de paletó, gravata, quando chegava em casa. Tem muitas memórias afetivas da infância no sertão da Paraíba.
Legal. João,
bem no, as primeiras imagens que eu tenho da edícula que a gente morava, atrás da casa da minha avó, tinha uma edícula que eu morei. Eu, meu pai e minha mãe, eu fui primeiro filho, então eles moraram lá durante um tempo depois, antes de construir a casa própria e mudar. E eu tenho imagens desse quintal, do cachorro, na zona norte de São Paulo, dessa edícula, do toca-discos, tocando tipo Xuxa, tocando Balão Mágico no vinil. Boa. Enfim, acho que eu tenho essas imagens assim, lá atrás, busca a memória.
Eu também. Eu sou da Zona Sul de São Paulo, né? E a casa, por incrível que pareça, sempre quando eu estou em São Paulo, eu visito, né, os meus amigos, vou lá. E a casa onde eu nasci, eu morei, ela está do mesmo jeito. Uns anos atrás eu fui lá, entrei na casa, porque ela está abandonada, virou uma casa abandonada, tá uma serralheria, quer dizer, virou. E tinha lá ainda os buraquinhos dos brinquedos. Há 40 anos atrás, olha, quando eu tinha 6, estava lá que eu tinha deixado. Está do mesmo jeito, taco levantado e tal, aquelas que era de casa de taco, né?
Uhum.
Meu pai muito humilde, minha mãe também muito humilde. Ouvia muito Zé Bétio no rádio, acorda, olha a hora e tal. A Elba sabe, São Paulo foi um fenômeno. Então eu tenho essa história do meu pai saindo para levantar muito cedo, pedreiro, minha mãe também, costureira. Então, tem essa imagem de São Paulo. Mas eu sempre faço essa visita lá e revivo isso sempre. Está muito claro na minha memória, sempre.
E quando a gente é pequenininho assim, a gente tem um crush famoso, que a gente é meio apaixonado. Qual era o seu crush famoso?
Que engraçado. O meu era a Gretchen, cara.
A Gretchen.
Que loucura. Massa!
É sério, porque tinha aquela... Piripiripiripi... Ah!
Ai!
Cara, eu era pequenininho, né? Eu ficava vendo aquilo. Pequeno, pô. Não é uma diferença tão grande assim de idade.
Sim, sim.
Da Gretchen, mas é assim. Eu era, tinha 12 anos, né? A Gretchen devia ter 20 e poucos e tal, tudo mais. E era aquilo que eu ficava, aquilo que tem sempre perfeito, na minha memória. É. Aquela dança do piripiri e tal. Era a Gretchen, né? A rainha do rebolado e tal. É. Então eu acho, era aquela, aquele, aquela coisa que ficava na sua cabeça. Nossa, que coisa mais linda do mundo, né? E
Gretchen, isso ficou. Gostei. Elba.
Detalhes tão pequenos de nós dois.
Seu Roberto.
Seu Roberto Carlos. Nossa Senhora. Ainda menina também, assim, adolescente, né? 12, 13, 14. Escutando detalhes. Meu Deus do céu. Sonhava um dia estar com o Roberto. E agora sou amiga dele.
É, ele cantou com ele, né? Uma coisa tão engraçada.
Eu fiz uma participação num DVD. Emoções Sertanejas.
Sim.
Mas é quando o sonho, né, se torna uma realidade boa, gostosa.
Bacana. João. Cara, você sabe que agora que você me perguntou, assim, acho que chega uma fase, tipo, 11, 12, que a gente começa a entender a atração, né? De se sentir atraído por alguma coisa. Mas acho que antes é uma coisa muito subjetiva. E eu lembro que eu tinha as fitas do Sandy Júnior, dos clipes do Sandy Júnior. Eu tinha um crush no Júnior. Eu tinha um crush no Júnior. Eu achava ele muito bonitinho, tocando bateria. E eu adorava as músicas dele. Então, mas eu era, sei lá, tinha 7, 8, né? Bem criança, né?
Quase assim, que nem entendia
não
direito.
Não entende, né? Muito, mas é uma atração, assim, eu sentia.
E ele era uma gracinha mesmo, né?
Era muito bonitinho.
Nossa,
os
muito
dois,
bom,
gente.
Era muito
você, como é tão jovem assim, quando você começou a falar, eu até comecei a me arrumar. Ele começou a falar até... e olhando pra mim, eu falei...
Mas é agora que tu tá musculosão, assim, com então, boas influências que a gente
trouxe. Na época
eu
tava, não tinha nem... Pô, eu tava mal, né?
Não
tinha nem dente.
E qual o apelido que você tem ou teve que ninguém sabe, Elba?
Não, nunca teve assim apelido.
Ninguém?
Elbinha. Muita gente me chama... Binha.
Binha. Elba, Elbinha, Binha.
Bom, Lúcia Veríssimo, que é uma amiga minha de muitos anos, até hoje me chama de Binha.
Binha, tá bom. Binha. Belo. Belo já é um apelido.
Sim, é um apelido de infância, né? Eu não tenho muita coisa assim, não. Só tenho... A única pessoa que me chama de Marcelo é minha mãe. É a única... Não
prazer,
consegue me chamar
Marcelo,
de Belo de forma nenhuma, ela.
Teu nome é apelido já, né?
Então, porque... minha mãe nunca me chamou de Bela. Minha mãe... Marcelo, Marcelinho e tal. E às vezes troca o nome. Me chama de Maurício, que é o meu irmão.
Sei.
E a minha esposa, que também me chama de Tudão, né? Então, Tudão. É um apelido totalmente que ela Tudão, criou, mano. Isso. E as pessoas, até na rua, às vezes me chamam... Ah, Vela. Não, Tudão, ô Tudão, Tudão, por causa da Graciane, né? Que é um apelido.
Aliás, já avisa ela pra ela escolher a historinha que eu quero ela aqui, hein? Que eu já
ela
tô
tem
ali,
várias,
ó.
Ela tem várias histórias.
Posso imaginar. João.
Nossa, eu tive várias, porque eu morei em muito condomínio. Então, condomínio cria galera. Então, eu fui mariposa. E eu nunca entendi por que mariposa. Eu fui fósforo, porque é branco com a cabeça vermelha.
Fósforo?
Fósforo. Bafo de Fanta.
Ah, sei.
E Ginger. Na escola, Ginger foi durante um tempão. Que Ginger, nos Estados Unidos, é referência a ruivo, né?
É.
Então, eu fui Ginger na escola durante um tempão também.
Tá. Aí. E uma viagem inesquecível?
Eu fui pra Sundance agora, esquiar com meu pai e meu irmão.
Que legal.
Começo, antes da pandemia, começo de 2020, fevereiro, fui pra Park City, nos Estados Unidos. E aí fui esquiar, e aí um lugar lindo. Nossa, essa foi a última que guardei na memória. Pegou. Assim.
Elba.
Romênia? Romênia. Um festival há alguns anos. E aí, por questões possivelmente políticas, não sei... Haviam apreendido em Moscou, horas dentro do avião, e não pudemos embarcar, descemos e ficamos recolhidos numa pensão, literalmente uma pensão em Moscou. Olha, eu estou contando uma experiência assim,
é
difícil,
história, né?
Porque a Romênia ficou marcada na minha vida por conta disso. E é isso. Não é que eu tenha deslumbrado com o país. Se for falar de uma cidade, eu vou dizer Roma, que eu vou todo ano e adoro. Ah. Mas essa viagem para a Romênia foi bem bonita.
É uma outra história, né?
É uma outra história.
Belo, viagem.
Eu também tenho essa aí. Ela falou uma coisa que eu sou muito apaixonado pela Itália, cara. Então, a primeira vez que eu fui a Roma com a Graciane, eu fiquei assim, deslumbrado com aquela coisa do Coliseu, Vaticano. Eu cheguei lá, eu tinha comprado para entrar no Vaticano, não consegui entrar porque já deu horário, aí não entra mais ninguém. Mas, por incrível que pareça, foi essa viagem que eu fiz, foi... Paris, quando eu fiz o percurso com o guia, eu fui com o guia, né? o cara para ir para a Torre Eiffel. Eu só vi aquilo pelos filmes e tal. Agora, isso não tem muito tempo não, tá? É, foi com a Graciane. E eu fui fazendo a cidade, eu fui fazendo a cidade antiga, né, de Paris, foi pelo lado antigo. Quando você entra nessa... Aí tem essa fresta, você dá de frente com a...
Ah, bonito.
Nossa, aquilo foi a coisa mais emocionante da minha vida. É, eu chorava assim, falei, cara, eu tô na... Eu olhava aquilo, e, tipo, era um momento que eu parei ali, né? A respiração...
É lindo, né? É incrível.
Então vamos
lindo.
Apagar a Romênia, tá? Vamos deixar a Roma.
Deixa Roma.
Que é um lugar que eu pensava assim, algo que eu estava ainda ligada naquela coisa de excentricidade, de ter sido difícil.
Não, mas é interessante saber que foi difícil a Romênia para você.
Foi muito difícil para mim. Mas Roma, todos os anos eu vou para Roma. Vou para a Itália todos os anos, faço questão, visito praticamente os mesmos lugares. Na Piazza da Espanha. Bom, tem lojas preferidas, ruas preferidas, amigos
também.
Italianos.
Amo
enfim.
Isso. Ai,
que eu acho muito chique a pessoa que viaja todo ano para o mesmo lugar e já tem uma intimidade com aquela cidade.
Né?
E um brasileiro que te dá mais orgulho? João.
Eita.
Alice Braga, Wagner Moura.
Legal.
Pessoas que eu me inspiro. Rodrigo Santoro. Pessoas que eu me inspiro bastante. Vivos, né? No momento, vivos. Vivos. Cazuza, que já foi Cazuza.
Cazuza.
Amo Cazuza. Tá bom.
Belo.
Então, eu tenho... Por incrível que pareça, assim, eu gosto muito do Pelé. Que é um ídolo meu.
Por incrível que pareça, sim. Não. Por incrível que ele pareça.
Não, por incrível que pareça, quase todo mundo fala Senna, Pelé, porque são ídolos de
entendi.
Infância.
Ah, entendi. Claro, é lógico.
Né? Não, por incrível que pareça, eu pareço. Desculpa.
Tem um cara chamado Pelé, não sei se
vocês conhecem. Tem um cara, não sei se você conhece. É um rapaz. Tem um cara que é conhecidíssimo.
Agora não lembro, acho que ele é louro.
Conhecido demais no mundo inteiro. Que é o rei do futebol.
Que é o maior jogador de todos os tempos da humanidade.
Que é o maior jogador de todos os tempos da humanidade. É o Pelé. Eu tenho muito, muito orgulho. Todas as vezes que eu viajei para fora do país, e quando a gente fala de samba, é muito ligado ao futebol. Né?
É verdade.
Essa coisa do futebol. Quando você chega lá no samba, né? Brasil, Pelé e tal. Então, eu vivi isso um pouco na Angola. Eu vivi isso nos Estados Unidos, logo no começo da minha carreira. Eu, na Europa mesmo, eu vivi isso. Pelé, o negócio fala. Futebol, samba, bababá. Então, eu tenho essa ligação muito grande. Eu acho que o Pelé, o Senna são...
Bom.
Luiz Gonzaga.
Claro.
Nossa. Luiz Gonzaga, grande Luiz, né? História fantástica. Grande artista, eterno, né? Eternizou. Trouxe de lado aquela dificuldade que ele viveu, né, no Alto Sertão de Pernambuco. Um legado muito forte, né, com um instrumento incrível, com uma voz incrível, com músicas, com ritmo, que tem uma representatividade grande para o meu povo, para a minha cultura e para o Brasil. Né?
Tem.
Que é derrubando os muros. Hoje a gente consegue ver o Brasil de ponta a ponta, ver o samba de Belo, o Soweto lá em São Paulo e ver o forró de Luiz Gonzaga lá no Sertão de Pernambuco. Então, uma pessoa que veio, que fez, que deixou um legado muito grande. É uma escola. Eu achei nós temos algumas universidades, né, de canto, de música, né, Gonzé, Tom Jobim, Vila Lobos, mas Gonzaga está em uma dessas escolas.
Nosso lindo.
E aí chegou no céu. No céu tem Luiz Gonzaga, no céu tem gente boa, querida, amigo, família. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, João?
Queijo parmesão e vinho branco.
Olha.
Queijo parmesão. Aquele queijo parmesão que é aquele tubinho assim, ó, que você corta. Sabe aquele?
Sei bem.
Que vem em forma de hexágono, assim, ó.
Sei.
Nossa. Com vinho branco.
O quê?
Vinho branco.
Opa, acabou. Aí eu tô garantido.
Gostei. Belo.
Então, eu vou te mandar... O que? Não pode faltar?
Pra quem que você mandar o quê?
Um pagode, churrasco e cerveja. Pá. Aquele grande pagode,
pagodão
bonito.
Bom. Pagodão.
Você falou que eu tô chegando, né?
Tá chegando.
Tô chegando pra falar com essa rapaziada que já tá...
E já tá lá.
Um tempo exatamente. Lá.
Vai tocar algumas vezes a mesma música.
Fazer você... Pagode, cerveja e churrasco.
Cerveja gelada.
O vinho branco e o parmesão vai estar com a gente no pagode.
Vai estar.
Eu vou estar lá.
Com
vou
certeza.
Lá.
No pagode tá.
Elba.
Eu quero um pé de coqueiro.
Um pé de coqueiro. Com cocos infinitos, lógico.
Cocos infinitos. Nossa, eu tomar ótimo. Muita água de coco, tá aqui. Tô tomando
pode ter
água
dois
de
pés
coco.
De coqueiro pra gente botar uma rede também?
Pode ser. Tendo dois, melhor já. Ainda.
Me ajuda já. Nessa aí.
Pra poder fazer cocada quentinha, que não tem nada nossa. Mais gostoso.
Como o coco é maravilhoso.
Eu sempre digo, meu Deus, Deus é genial. Fez o coqueiro, fez o coco. Se aproveita tudo do coco,
tudo,
né?
Tudo, é.
Então, no céu, se Deus quiser, eu vou encontrar uns pés de coqueiro.
Boa. Ah, é. E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Belo.
Eu acho que eu vi uma frase uma vez do Mário Quintana, né? Acho que eu sou muito ligado a essa coisa da materialidade do espírito, né? Eu acho que essa coisa de cantar, eu sempre boto isso, que Deus me deu um dom, né? Por isso que eu amo o que eu faço de qualquer forma. Então eu vou botar na minha lápide, eu quero botar Mário Quintana. Eu não estou aqui.
Boa, tá bom.
Olha, eu ia fazer uma coisa da Bíblia, de Efésios, que fala, lutai com temor e tremor pela sua salvação. Mas eu vou acrescentar uma também do Mário Quintana. Aqueles que atravancaram o meu caminho, eles passaram, eu passarinho.
Ah, eu gostei. João?
Nossa, gente, eu não faço ideia.
E eles meteram Mário Quintana, agora você tá bem.
Pois é, entendeu? Tá muito alto nível, pra mim. Né? Tá, eu tava num lugar de assim, tipo, gente, ele tentou. Três pontos pra você. Legal, coisa, uma frase assim, tipo...
É bom.
Eu juro que ele tava tentando.
Eu juro que ele tava
tentando. Eu acho que é isso, entendeu?
E bom, eu tô tentando continuar esse programa, a gente vai ter que acabar, vocês acreditam? Olha que tristeza, eu adorei vocês.
Cara, eu adoro
aqui.
Esse programa.
Vamos começar tudo de novo.
Sabe? Conta a história da Romênia.
Ainda tem muita história pra gente ouvir aqui.
É,
o problema é que a gente não pode prender o Belo mais aqui, ele tem que pegar um ônibus pra voltar pra casa, que passa agora.
É, daqui a pouquinho.
Se não, olha aqui, ó.
Vai sobrar.
Mas eu canto pra vocês, não tem problema.
Você canta, não tem problema.
E você, te desejo, te quero e te amo, e assumo que é pra valer. A última frase, quero a paz em meu interior, tenho amor para lhe oferecer. Dere.
Aí, mais uma, mais uma.
Mais uma, de novo. Pode achar que a gente vai ficar aqui nessa. Mais uma, mais uma. Até semana que vem. Valeu, gente.